Olá, amigos e amigas, aqui é o Diácono Carlos e você está no Passos na Fé. O tema de hoje que vamos conversar aborda, né, um dos grandes problemas da humanidade, pois ainda vivemos coisas novas. São os conflitos econômicos, morais e sociais oriundos da Revolução Industrial e que alterou o rumo da sociedade desde o século XIX. E para conversar sobre este tema, tenho aqui comigo hoje meu irmão de Ministério Diaconal, o Diácono Tales.
Olá, Carlos, muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui hoje, partilhando um pouco do documento Rerum Novarum do Papa Leão XIII. É uma grande satisfação porque poucos católicos têm oportunidade, e cristãos também, de conhecer a grande riqueza que é esse documento da Igreja, que há mais de 100 anos repercute e continua repercutindo, né, sobre tantas riquezas e tantas informações para o crescimento da nossa fé.
Muito bem. Então esse é o meu amigo, meu irmão de caminhada, Diácono Tales. Mas vamos lá para o tema de hoje então.
No mundo de hoje, muitas poucas pessoas ricas possuem mais do que o resto da humanidade. É uma injustiça que clama aos céus. Foi o que disse o Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira na Biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano, dando prosseguimento às suas reflexões nesta série de catequeses intitulada Curar o Mundo, dedicada à pandemia. A catequese de hoje, a quarta da série, teve como tema o destino universal dos bens e a virtude da esperança.
Na introdução, eu falava, você falava também, né, sobre coisas novas, que na verdade é a tradução, né, para o português do título da encíclica papal, né? Rerum Novarum.
Exatamente.
Quer dizer, coisas novas, né?
Isso.
E você dizia algo interessante, né? Ainda é coisa nova, né? Em pleno século XXI.
Continua. Porque, como diz aquele versículo do livro do Apocalipse, né? Eis que eu faço novas todas as coisas. Então, o Espírito Santo nunca deixa a sua esposa, a Igreja, formar rugas. Ele sempre está rejuvenescendo a Igreja,
verdade,
né? Então, o Espírito Santo está soprando. E sempre quando a gente se coloca diante de um documento da Igreja, vem algo novo, vem um renovo, um sopro do Espírito Santo sobre nós.
Então, e essa encíclica aí, ela é lá do século XIX, mais precisamente, né, 15 de maio de 1891. Foi, né, eu diria assim, a primeira grande intervenção da Igreja na questão social, né?
Exatamente, porque foi uma época em que o homem descobriu o vapor. E o vapor como uma forma de alimentar as máquinas. Aquilo que era feito de forma artesanal, aquilo que era feito de forma manual, os bens e utensílios e necessidades para a vida humana, começou a ser feito através de máquinas movidas a vapor. Aí começaram a surgir as primeiras tecelagens, as primeiras fábricas de calçados, as primeiras fábricas de objetos de uso pessoal que as pessoas tinham essa necessidade. Então, na verdade, aconteceu uma grande explosão, um grande boom, como a gente fala, né? Em que aí surgiu a necessidade de mão de obra para movimentar essas máquinas.
E da onde que vinha essa mão de obra, hein?
Geralmente, as pessoas que viviam, os camponeses que viviam na zona rural, numa situação um pouco difícil também, porque eles viviam aquela realidade de suzerania e vassalagem, em que os senhores feudais pegavam esses camponeses para trabalhar nos seus feudos, cultivavam a sua terra a troco de subsistência, davam uma pequena parte do resultado dessa produção e ficavam com o resto.
Né? Pois é, o nome disso, né, chama-se Revolução Industrial. Né?
Isso mesmo, que aí eles perceberam que com o surgimento de máquinas movidas a vapor, e poder dizer, produzir tudo, eles viriam com essa mão de obra vindo da zona rural para a cidade.
Então, Thales, a gente estava falando aí sobre a Revolução Industrial, né? Essa migração do homem do campo para a cidade, né? Como você disse, eles tinham uma condição, né, desfavorável também no campo, né?
Exatamente.
E criou-se, então, a expectativa de indo para as cidades, né, trabalhando nas indústrias, houvesse aí uma melhoria de vida.
Exatamente.
Mas me parece que não foi bem isso, né?
Não, infelizmente não. Por quê? É, nessa época em que surgiu a Revolução Industrial e esse êxodo da zona rural para a cidade, de pessoas que foram em busca de melhores condições de vida, de trabalho também, houve também um movimento muito forte de dois filósofos, né? Marx e Engels, principalmente de Karl Marx, que ele lançou uma obra chamada O Capital, que teve uma grande repercussão e um impacto mundial muito grande. E muitos países acabaram aderindo e gostando dessa ideia, né? Que é o socialismo, o comunismo, né? Em que eles traziam a ideia que deveria haver a luta de classes, né? Em que os trabalhadores eram explorados pelos seus empregadores, né? Em que eles ficavam cada vez mais ricos e os seus trabalhadores cada vez mais pobres, né? É, ricos a custas de pobres cada vez mais pobres.
E me parece também que nesse período, essas pessoas que foram, inclusive crianças, né, trabalhavam longos períodos.
Exatamente.
Mas a chegar a 18 horas por dia.
Porque o que aconteceu dentro dessa realidade social toda, Marx conseguiu entrar dentro dos operários, da classe operária, e colocar a ideia dentro da sua mente, do pensamento dos trabalhadores da época, né? Em que eles tinham que lutar contra os patrões. Eram os pobres lutando contra os ricos.
Então, isso era o chamado conflito de classes.
Exatamente. Né? Então, era uma luta. Se fosse preciso, até pegar em armas os pobres para lutar contra os ricos. Né? Então, criou-se essa ideologia, né? Agora, dentro do ambiente de trabalho também, havia uma coisa muito triste, porque o trabalhador ele foi para a linha de produção das fábricas para operar essas máquinas, não tinha limite de jornada de trabalho. Trabalhava-se até exaustão. Não tinha um intervalo de descanso entre uma jornada de trabalho e outra. Era-se admitido o trabalho de crianças, de menores, que alguns até sofriam acidentes de trabalho e tinham amputação de membros. Alguns ficavam incapacitados já na infância para qualquer tipo de atividade. Outros chegaram até morrer. Exame. História na Inglaterra, na França, de trabalhadoras operárias gestantes que não tinham direito à licença maternidade e acabavam dando à luz do lado da máquina da fábrica.
Quer dizer,
onde elas trabalhavam.
Direito trabalhista zero.
Não.
Praticamente não existia, né?
Não tinha nem proteção de segurança do trabalho, né? Tem um livro chamado Germinal, de um autor francês, em que ele conta, no século XIX, qual era a realidade dos trabalhadores das minas de carvão na França. Que o trabalhador chegava com 45 anos de idade, ele estava totalmente incapacitado para o trabalho e para as atividades do cotidiano também.
Puxa vida, não.
Então, não se preocupava com o ambiente de trabalho saudável. Trabalhadores que desenvolviam doenças ocupacionais, perdiam a audição por causa do excesso do ruído. Trabalhadores que desenvolvendo doenças por falta de ergonomia do trabalho, hérnia de disco, né, hérnia abdominal, hérnia inguinal por excesso de carregamento de peso.
Pois é, não, quanta injustiça. Nesse sentido também, né, a questão do socialismo, né, do marxismo, não só na questão aí da Revolução Industrial, mas também nas questões sociais, né, propriamente. Que nesse período houve uma revolução social também, né? Causada aí pelo socialismo, beirando o comunismo e a questão aí de terra, essas coisas que a gente chama hoje de propriedade.
Exatamente.
Né? Além de trabalho escravo, não tinham direito, né, a propriedades, né?
Não. A grande dificuldade era a seguinte, né? trazia-se da Idade Média a ideia de que somente iria trabalhar e produzir, né, a classe operária e os camponeses. O rei não podia trabalhar porque tinha que cuidar do reino. Os militares não podiam trabalhar porque tinham que cuidar das armas. Os clérigos não podiam trabalhar porque tinham que cuidar das almas. Então toda a classe operária era que sustentava essa realidade. E são os que menos direitos tinham. Porque no regime de trabalho e capital, o trabalhador ele entrega a sua força de trabalho para o empregador, em troca de salário para sua sobrevivência. Porém, aquela força de trabalho ela é explorada com intuito lucrativo. E toda organização empresarial, todo o capital, ele fica, toda a estrutura organizacional fica nas mãos do empregador. E esse que é o menos favorecido, dependendo até do país que ele trabalha, se a moeda é uma moeda defasada, se o salário mínimo é um salário defasado, ele dificilmente vai conseguir, talvez, com ganhos que ele tenha no seu esforço, do seu trabalho, conseguir conquistar uma casa, ter um terreno, alguma coisa que ele possa viver para trabalhar.
Além disso, essa questão do socialismo tinha aquela coisa do Estado ser dono, né?
Exatamente.
Tomar conta da propriedade.
O Estado queria dominar tudo e não partilhava nada com ninguém, né? Então, era um Estado extremamente intervencionista.
Diante disso tudo, né, a gente fez aí uma contextualização, né, da época. Falando assim, dá a impressão que algo aconteceu só num país, mas ali foi todo na Europa. Houve, sim, aí uma ideia de mudança meio que geral, né? E a igreja? O que a igreja fez? É sobre isso, né? Eu acho que o tema, né, coisas novas, né?
Exatamente, porque a igreja, vendo tudo isso acontecendo, a igreja ela teve que tomar uma posição, uma postura. Porque a igreja ela sempre quis falar para o homem da atualidade, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade histórica, cultural, social e moral também, né? Então a igreja sempre quer trazer uma palavra para essa realidade, né? Porque quando a gente fala disso, é importante lembrar uma coisa. Jesus, ele foi o maior defensor dos direitos humanos que já existiu na face da Terra.
Com certeza.
Né? E a igreja, que hoje tem o papel de ser a voz de Jesus, vendo toda essa situação dos trabalhadores, esse abuso do Estado, né? Essa questão dos empregadores que não reconheciam os direitos mínimos necessários para os trabalhadores trabalharem com dignidade, a igreja sentiu, nós temos que entrar e levar uma palavra para isso.
Tá, mas me parece também, né, no contexto da época, que a igreja precisava fazer essa abertura para a sociedade, porque até então a gente também tinha uma igreja muito fechada em si, né?
Exatamente. Porque ainda é bom lembrar, nós tínhamos uma igreja que era antes do Concílio Vaticano II. Né?
A gente vivia aquele período que a gente chama na história da igreja de cristandade,
exatamente,
desde o Concílio de Trento. Né?
Concílio Vaticano I, né?
O último concílio nesse período foi o de Trento.
É.
Né? Então a igreja vem, né? Aquela coisa lá de mudança, mas a mudança não foi do dia para a noite ou na noite para o dia, né? Então ela precisou fazer essa abertura, né? Criar esse diálogo com a sociedade em mudança.
Exatamente.
Né?
Algo que o próprio Papa Francisco fala muito, né? Inclusive no documento Fratelli Tutti, que o caminho para a humanidade se compreender, se entender e avançar é o diálogo.
O diálogo, sempre.
O diálogo sempre será um caminho de excelência para que a humanidade se compreenda. E nessa realidade aqui que nós estamos falando, né, a igreja abriu esse diálogo com a sociedade em mudança. Para quê? Para que a sociedade fosse conscientizada que é possível ter uma justiça social cristã. É possível ter uma democracia cristã. É possível você construir algo novo a partir do Evangelho de Jesus Cristo.
Nossa, eu fico imaginando aqui, para a época, né, século XIX, 1890, 91 em diante, mesmo porque quando um papa ele faz um documento, eu diria assim, alguns anos já vem pensando nisso, né? Porque as mudanças vinham ocorrendo antes, né, da data de 1891. Havia ali uma preocupação, como se diz, da igreja: precisamos atuar, precisamos abrir um diálogo e dizer que a justiça social se faz a partir do evangelho, como você próprio disse há pouco. Jesus, né, o maior defensor dos direitos humanos. Então, a função da igreja é essa, né?
Exatamente. Por isso até, né, que se usa muito esse, é um princípio chamado princípio da subsidiariedade, que ele justamente vem fazer o quê? Que esse trabalho de justiça social não depende só da igreja. Ele depende do Estado, ele depende da classe operária, ele depende dos empregadores, ele depende de todas as pessoas que estão dentro da sociedade e que têm que desenvolver essa consciência para praticar esse amor cristão, esse amor ao próximo, esse amor do bom samaritano, né?
Pois é.
Então, a gente precisa da participação de todos. Não adianta esperar só do Estado, né? Porque isso não vai acontecer. Isso precisa ter a participação de todos.
É, quando você fala Estado, né? A gente pensa numa pessoa, né? O Estado não é uma pessoa, né? E eu faço até um paralelo com aquela passagem bíblica que o sábado e o homem. Qual que foi feito para qual, né? Então Jesus vai dizer, ó, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Assim como o Estado, né, ele é feito para a pessoa humana. Eu acho assim até meio complicado quando a gente usa o termo cidadão, né, porque ele cai nesse reducionismo, né, da época do século XIX, que reduzia as pessoas a nada.
É, né? Exatamente. O ser humano não tinha valor nenhum.
Nenhum.
Né? Inclusive, as principais constituições que existem no mundo hoje, elas têm uma frase que praticamente quase todas elas têm. A função do Estado é procurar o bem comum.
Você falando desse princípio, né? Existe uma outra carta, né? Uma outra encíclica papal, do Papa Pio XI, se chama 40º ano. Comemorando 40 anos, né, da Rerum Novarum. E é nessa carta que ele vai fixar de vez esse princípio. E dá a entender. Lá em 1891, né, Leão XIII já tinha uma pretensa vontade de que isso acontecesse. Que os ricos, que o Estado, né, realmente pensassem nas pessoas não como objeto, mas como pessoa. E o Estado se preocupasse em cuidar delas, né, em todos os aspectos. Quer dizer, isso para a igreja é uma abertura enorme, porque a gente tinha uma igreja centrada, né, que detinha um certo poder, né, temporal, que não era tão aberta à sociedade, né, e agora se vê na necessidade de mudar, de abrir esse diálogo. Então, a partir, né, dessa encíclica Rerum Novarum, a gente vê que houve um avanço dentro da igreja no sentido social.
Exatamente, é tão importante isso que você está falando, que houve um Papa da Igreja que valorizou tanto esse documento do Papa Leão XIII, que é o Papa João Paulo II, né, que escreveu há 100 anos, foi um documento justamente em homenagem a esses 100 anos da encíclica do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, né? E uma das coisas que o Papa João Paulo II usava, né, os seus documentos, era justamente essa. É preciso olhar o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Então, muitos até, né, se colocaram realmente apoiando o Papa João Paulo II, mas é importante lembrar que antes da Segunda Guerra Mundial, o Papa João Paulo II trabalhou como operário, ele trabalhou na fábrica.
Sim, sim.
Então, ele sentiu na pele o que é a realidade social de um trabalhador na Europa naquela época.
E esse documento do Papa João Paulo II, ele vai sedimentar, então, o que a gente tem hoje, a doutrina social da igreja.
Exatamente.
Né? Que compila esses documentos, né? A 100º ano, a 40º ano e a Rerum Novarum. A gente tem esse documento disponível, né? Tem gente que ainda não entende, né? A proposta social da igreja.
Exatamente.
Né? Dentro disso tudo que a gente está falando, né? A igreja, então, se preocupa com a justiça social.
Exatamente.
Né? quer dizer, o direito à propriedade, né, a possibilidade de se criar sindicatos, né?
Exatamente. Tanto é que, dentro desse ambiente social, a igreja sempre defendeu a propriedade, mas não a propriedade como uma forma de acúmulo de riqueza, uma propriedade com acúmulo de ociosidade. A igreja sempre defendeu a propriedade como uma função social. Essa propriedade, ela deve desempenhar uma função social.
Você sabe que o Papa João Paulo II também, nesse documento que se citou há centésimos anos, ele vai dizer que a propriedade é um direito natural.
Exatamente. Ou seja, todos nós temos direito à propriedade e o Estado nos garante isso. Né? Agora, nós temos que saber ser bons administradores dessa propriedade. Então, essa propriedade, ela tem que ter uma função social. Né? Nós conhecemos, né, alguns casos, que já vimos até comentários sobre isso, principalmente aqui no Brasil, de pessoas que acumulam terras, estão lá ociosas, não estão produzindo, não estão produzindo emprego, não estão gerando nada de bens para a sociedade, mas estão lá. Tem algumas até que o Estado tem que intervir, porque às vezes está prejudicando o ambiente coletivo e social. Propriedade, ela tem uma função social. Ela tem que servir socialmente, senão ela perde também a sua finalidade.
Sentido, né? Perde sentido.
Exatamente.
Tudo isso é direito natural, né? Direito à existência. Assim, abrindo um parênteses, né? A gente, quando fala de justiça social na igreja, as pessoas costumam querer enquadrar, né, em comunismo, né? Teologia da libertação.
Exatamente.
Não tem nada a ver com isso que a gente
está
falando, né?
Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não tiveram o carinho, o cuidado e a atenção necessária de se debruçar sobre os documentos da igreja, que falam da sua doutrina social. A igreja, em nenhum momento, ela foi contra a propriedade particular, a propriedade privada.
Não, pelo contrário, né?
A igreja nunca foi assim, incentivadora de luta de classes entre patrões e empregados. Sempre defendeu o diálogo, mas, claro, sempre chamou a atenção do empregador para o trabalhador, que é hipossuficiente, é uma parte fraca, vulnerável, né? Ele só tem a força de trabalho. Então, o empregador tem que olhar com uma certa atenção para o trabalhador, respeitando sua dignidade humana, seus direitos humanos, que todo trabalhador já nasce com isso. Qualquer ser humano nasce com isso.
Mas,
né,
sabe, Thales, eu acho que tudo isso que a gente está falando vai ser sedimentado no Concílio Vaticano II.
Isso mesmo.
A partir dali, a igreja faz uma abertura maior ainda para esse diálogo com o mundo, com a sociedade, e reafirma a opção da igreja, que é a opção preferencial pelos pobres.
Exatamente.
Principalmente aqui na América Latina, né? A gente teve aí Medellín, né? A base de tudo, depois Puebla. Quer dizer, essa é a opção da igreja, né?
Exatamente. Porque se nós olharmos para o exemplo do próprio Jesus nos evangelhos, Jesus sempre teve um olhar de predileção para os esquecidos do evangelho.
Deus ama os pobres.
Para os excluídos, né? Então, Jesus sempre teve essa visão. E outra coisa interessante também. Jesus, ele entrou no mundo do trabalho. Ele trabalhou com o pai na carpintaria, com São José. Jesus foi chamar os discípulos quando estavam trabalhando. Ele entrou no mundo do trabalho de Pedro, Tiago, João, quando foi chamá-los. Ou seja, Jesus, ele quer entrar em toda a realidade humana. Então, as pessoas precisam entender, quando eu vou lá para o meu consultório, quando eu vou lá para a minha fábrica, quando eu vou lá para o meu escritório, quando eu vou lá para o balcão, quando eu vou ter que trabalhar e atender, Deus está lá me esperando.
Sim, com certeza.
Deus está lá comigo, porque ele entrou comigo no mundo do trabalho. Né? Então, isso é uma visão muito importante que às vezes as pessoas não percebem.
Pessoal, rapidinho, queria pedir um pouquinho da atenção de vocês para um breve aviso. Prometo que vai ser rápido. O Passos na Fé tem uma página na internet. Aí no seu computador, celular ou tablet, digite lá www.passosnafé.com.br. No site você pode ouvir todos os episódios já lançados, desde o primeiro até o último agora, esse que a gente está gravando. pode ainda se inscrever na newsletter, que é um boletim para quem assina, né, ali no site, né, se assinou lá a newsletter. Toda vez que sai um episódio novo, a gente está mandando para você o documento, que nem esse documento de hoje. Ah, como é que eu faço para tê-lo? Vai ter lá de graça no seu e-mail, mas precisa colocar seu e-mail, não paga nada, absolutamente nada. E eu peço ajuda, né, para levar o Passos na Fé a mais pessoas. Por isso, compartilhe nossos conteúdos, inscreva-se nos agregadores de podcast aí no seu celular, Spotify, Anchor, Apple, Google Podcast, né? Ative o sininho lá, daí toda vez que sair um episódio novo, né, ele te avisa. E para quem ouve o Espaço na Fé no Spotify, eu vou pedir mais uma ajudinha sua ainda. A Spotify agora lançou lá a possibilidade de você dar de 1 a 5 estrelas, né, para o programa que você está ouvindo. Então, se você ouve aí no Spotify, vai lá e classifique, o Passos da Fé, né? Eu pediria 5 estrelas, é lógico. Por que que é importante para nós? Porque o Spotify, quanto mais gente der estrelinha lá, ele vai colocando, né, esse nosso programa à frente de outros, né? Então há a possibilidade de mais gente ter acesso ao nosso conteúdo. Beleza, irmãos? Deus abençoe. Bom, voltando ao nosso assunto, Thales, a pergunta que se faz é a seguinte: o problema ainda não foi resolvido, é isso?
É, infelizmente ainda não, Carlos. Ainda com toda a evolução que a sociedade já teve, né? Nós estamos aí em pleno século XXI e nós temos casos de trabalho escravo, né? Nós temos pessoas tendo que pegar comida do lixo para comer.
Coisa não. Né?
Nós temos ainda muito problema de preconceito racial, né? A gente vê todos os dias, independente da cultura, da posição social, do país, a gente vê no mundo do esporte, às vezes, ou no mundo da sociedade em geral, a gente vê quanto ainda nós precisamos evoluir nesse ponto, né?
Bastante, né? Bastante. A gente está falando de doutrina social, mas assim, a gente sabe que o nosso público às vezes não tem acesso à informação, né? Nesse sentido como a gente está passando. Então a gente sabe que ainda existe o problema social e ele é forte. Infelizmente, né, a gente beira a questão do Estado, que se leva muito para a questão política da coisa, né? E aí que às vezes pega um pouquinho, né? Depende do político, depende da política, do político. Não que a igreja seja contra a política, pelo contrário, né? A política em si é boa, né? Porque o fim dela é o bem comum, né? O que a igreja não apoia é a politicagem, né? Ou aquele político ou politiqueiro que pensa no bem comum dele.
É isso mesmo, né?
Então, aí, infelizmente, a gente vive essa realidade social e política, né? E as pessoas, às vezes, não sabem compreender a dimensão que isso pode causar e refletir nessas questões sociais. Ainda, infelizmente, a gente tem classes, né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro, e, infelizmente, tem muita gente que passa fome, como você disse, pega comida aí do lixão, está vivendo na extrema pobreza, vive de, né, coisas, né, de valores aí que o governo manda, coisas ínfimas, né? Quer dizer, estamos longe ainda de uma justiça social. Mas a igreja não desiste. E eu queria abrir, talvez aqui, um parênteses que eu acho que é importantíssimo. Não há na face da terra, né, uma instituição mais caritativa do que a Igreja Católica.
É verdade.
Né? Talvez as pessoas não compreendam isso, mas em qualquer parte do mundo está lá um católico, uma instituição católica ajudando realmente quem precisa, né? Isso é evangelizar, né?
Exatamente. Tanto é que o Papa João 23, no documento Mater et Magistra, ele fala que a igreja é perita em humanidade, né?
Sim.
Por tanta experiência que a igreja tem de trabalhar com seres humanos, né, ela se debruça sobre o bom samaritano. Ela se debruça porque vê nesses que sofrem essa injustiça social aqueles que estão completando na própria carne a paixão de Cristo. Então, a igreja tem uma visão não só humana e social, mas a igreja tem uma visão sobrenatural, uma visão espiritual para essa questão.
E aproveitando o que está falando, então o problema é só do Estado ou é nosso também?
O problema é de todos nós, né? Todos nós somos responsáveis.
Acho que é fácil, né, eu pegar assim e jogar o problema para o Estado, né? Ah, o Estado não atua naquele ponto. O Estado deixou de atuar naquele ponto, né?
Até lembrando daquele trecho do Evangelho que Jesus faz a multiplicação dos pães. Inicialmente, ele, para provocar os discípulos, ele fala, dais vós mesmos, dai-lhes de comer. Né? Então, quer dizer, o papel é nosso.
Ele leva as pessoas à ação, né?
Exatamente.
O Evangelho é a ação, né?
Uhum. Até tem uma frase de Santo Agostinho que ele fala assim, né? Deus, para criar o mundo, ele fez sem ajuda do homem. Agora, para salvar o mundo, Deus precisa da ajuda do homem, a colaboração do ser humano, né?
Assim, eu penso que há uma solução, né? Olhando agora pela justiça social da igreja. No meu modo de entender, a solução é o evangelho.
Exatamente.
É bem isso que você está falando aí, né? Os exemplos melhores e maiores a gente tem em Jesus Cristo.
Né? Exatamente.
Ele viveu no meio de pobres, né? Ele curou pessoas, né? Não só porque ele era Deus. Aliás, não era nem a intenção dele de curar tantas pessoas. Né? Tanto que agora, duas semanas atrás, a gente deu lá o evangelho da cura do leproso, né? Jesus falou para ele, não conte para ninguém, né? Porque ele sabia, se aquele leproso contasse, as pessoas iam até ele, não porque pela proposta do evangelho dele, mas pela cura que ele poderia vir fazer.
Exatamente. Jesus, ele quer seguidores com o pé no chão, com maturidade. Que nós precisamos das curas, dos milagres de Deus, sem dúvida, mas nós precisamos ter maturidade, porque nós teremos momentos, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós vamos contemplar o Monte Tabor. Mas sim, teremos momentos que nós vamos contemplar o Monte Calvário. E Jesus não ilude os seus discípulos. Jesus diz a verdade. Então não fiquem só com as luzes, os holofotes, a ostentação de curas e milagres. Porque o meu caminho é o caminho da cruz. O meu caminho é o caminho do Calvário. Então, é importante que as pessoas que olham para essa realidade social, elas entendam que é preciso marcar esse problema social com a cruz de Cristo, porque ela é redentora, ela redime. E essa cruz de Cristo pode transformar essa realidade.
Que bom, né? Então, acho que na minha modesta opinião, né? A gente teria assim, assunto para falar vários podcasts, né? Com certeza. A ideia hoje era trazer até as pessoas a possibilidade de, pelo menos, compreender que a igreja sempre se preocupou, né, com a questão social.
Sempre.
E às vezes a gente pensa que fazer é fazer algo muito grandioso. E Jesus não pede isso, a igreja também não, né? Mas como você bem disse, quando eu saio da minha casa para o trabalho, a alegria de ter um trabalho... E dentro desse trabalho, eu ser justo com quem trabalha comigo, estar atento à necessidade dessas pessoas, de repente, não é porque está ali trabalhando comigo que não esteja numa situação social difícil. Ou ele pode até trazer um caso para você. Eu vejo assim até dentro do nosso ministério, né, diaconal. A gente também é ordenado para a caridade, né? E às vezes a gente vê assim, mas que caridade que eu posso fazer? Como que eu posso colocar em prática essa justiça social? E eu tenho um exemplo legal. Eu tenho a comunidade que eu assisto. E lá a gente tem um grupinho de leigos, né, que forma então a pastoral social. E eles começaram a fazer visita nas casas e começaram a perceber que além de levar a oração, as pessoas estavam passando por necessidades. Começaram a se mobilizar. Então a gente começou a pedir na igreja, né, no final das missas, quem pudesse trazer um quilo de alimento, aquela coisa toda. E o padre falou assim, vamos deixar para o segundo domingo do mês, Daí o pessoal vem e traz. Mas a gente começou a perceber que eles não levavam só no segundo domingo. Levavam em todo domingo. Porque um quilinho de alimento para mim não vai fazer falta. Mas vai ajudar a fazer uma cesta, vai ajudar a alimentar uma família. E eles, de duas, três famílias, perceberam que num bairro que não é tão pobre assim, um bairro onde as pessoas trabalham, a maioria, pelo menos, né, olhando assim, trabalham, né? Mas a gente acabou descobrindo que não. Que num bairro que, em tese, não teria tanta pobreza, tem pessoas passando fome, necessidade. Então a igreja foi até essas pessoas. E interessante que no meio dessas pessoas não tinha só católicos. Tinha pessoas de outra religião. A gente tem casos interessantes lá que a pessoa estava afastada completamente da igreja. Não tinha feito primeiro eucaristia, alguns não tinham sido batizados, outros queriam regularizar a sua situação de casamento. Primeiro, é o que o Papa Francisco fala, né? Primeiro tem que dar de comer para depois evangelizar.
Exatamente.
Né? Então não é comunismo isso, não é teologia de libertação, não. Né? Ou da libertação.
E ao mesmo tempo não é uma coisa que muito dizem, né? Não adianta nada encher a barriga do pobre se você não se preocupar com a salvação da alma dele, né?
Sim.
A gente escuta muito essas expressões, né? Mas como você vai tratar com alguém, levar o evangelho de Cristo para ele, se ele não está em condições de te ouvir porque ele está morrendo de fome, porque ele está passando necessidade? Então você age de forma concreta, praticando a palavra, e depois você usa a palavra de forma concreta. O próprio São Francisco falava isso. Vão e anunciem. Se possível, usem as palavras. Quer dizer, em primeiro lugar, o gesto concreto, né? Porque Jesus ele está preocupado com a salvação integral da pessoa humana, né?
Você sabe que o Papa Francisco, naquele documento Evangelii Gaudium, né? Ele fala assim que Jesus evangelizava, né, por atração. Não por imposição.
Exatamente.
Então a alegria do evangelho é você dar o testemunho. Você chega lá como cristão, católico, né? Dizer, olha, eu vim aqui trazer a palavra de Deus, mas também olhar a necessidade do irmão. Então aí você começa a entender e perceber que, né, realmente o evangelho é a solução nesse sentido. E a pessoa vai recuperar a autoestima, daí ela vai procurar um trabalho. A gente tinha casa, a pessoa estava entrevada, não levantava da cama. E ela vendo aquelas pessoas indo toda final de semana, né, e rezava um pouquinho com eles. A pessoa foi se recuperando, foi, né, a sua autoestima foi melhorando, ela se levantou. Antes ela não conseguia servir as pessoas que iam lá, passou a servir. Não lembra alguma passagem do evangelho, se lembra?
Sogra de Pedro.
Né? Quer dizer, é assim.
Um milagre aconteceu.
Um milagre aconteceu. E às vezes a gente não vê quantos milagres acontecendo. Quantos. Então, para mim é o evangelho. Para mim eu entendo que é o evangelho que vai fazer com que essas pessoas mudem. Para muitos, né, Deus dá dons. Né, uns para conhecer melhor as coisas e ajudar os outros a crescerem. A gente vê, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá, né? E na biografia dela, ela fala assim, eu fiquei mais de 20 anos, né? Que São João da Cruz é chamado de noite escura, né? Eu não sentia Deus, mas eu sabia que eu tinha que amar aqueles pobres, que eu tinha que fazer alguma coisa para eles. Tal era o sofrimento, né?
E ao exemplo que você está citando, da Madre Teresa, melhor exemplo do princípio da subsidiariedade.
Sim.
Porque ela não esperou de ninguém, ela foi e fez a parte dela.
É isso, justamente que o Dutacan chegar. É subsidiar alguém, né? Eu posso fazer, eu vou retomar lá e faça. Não é o que a esquerda fizer, a direita não veja, o que a direita fizer, a esquerda não veja. Quer dizer, eu não preciso, né, criar uma ONG.
Exatamente. Se eu conheço uma família que está necessitada, precisando de ajuda, eu não vou precisar esperar que alguém da igreja, que os vicentinos ou que alguma pastoral social vá até lá. Eu posso ir.
Sim.
Eu posso fazer a minha parte.
Que bom, né? Então é isso daí, pessoal. Quero, né, dizer para você, olha, todo esse material aí, para quem é assinante, como eu disse, né, do nosso podcast, vai estar disponível, né, no seu e-mail, basta você se inscrever lá. Mas eu queria agradecer ao meu irmão Diácono Thales, que Deus abençoe pela sua disposição.
Amém, e mais uma vez quero agradecer pelo convite, é uma alegria muito grande poder estar aqui e ajudando a colaborar um pouco a gente compreender os documentos da igreja, né, e a proposta que a igreja apresenta para nós como cristãos.
Ah, com certeza, você vai vir mais vezes, né? Vai ficar freguês aqui do podcast. Então é isso, gente, que Deus abençoe a sua vida, né, no tempo aí de pandemia, um forte abraço à distância, um aperto de mão, né, que a gente está impossibilitado, mas assim, virtualmente, se sinta abençoado por Deus. Deus abençoe você.
Amém.